Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 7. Os Selvagens. Os aventureiros com o punhal erguido ameaçavam, mas não se animavam a romper o estreito círculo que os separava de Dom Antônio de Maris. O respeito, essa força moral tão poderosa, dominava ainda a alma daqueles homens cêcegos pela cola e pela exaltação. Todos esperavam que o primeiro ferisse, e nenhum tinha coragem de ser o primeiro. Loredano conheceu que era necessário um exemplo. O desespero de sua posição, as paixões ardentes que tumultuam em seu coração, derão-lhe o delírio que supre o valor nas circunstâncias extremas. O aventureiro apertou convulsivamente o cabo de sua faca e, fechando os olhos e dando um passo às cegas, ergueu a mão para desfechar o golpe. O fidalgo, com um gesto nobre, afastou o seio do gibão e descobriu o peito. Nenhum tremor imperceptível agitou os músculos de seu rosto. Sua fronte alta conservou a mesma serenidade, o seu olhar límpido e brilhante não se turvou. Tal era a influência magnética que exercia essa coragem nobre e altiva que o braço do italiano tremeu e a ponta do ferro tocando a vestia do fidalgo paralisou os dedos dos hirtos do assassino. Dom Antônio sorriu com desdém e, abaixando a sua mão fechada sobre o alto da cabeça de Loredano, abateu as suas plantas como uma massa bruta e inerte. Então, erguendo a ponta do pé à fronte do italiano, o estendeu de costas sobre o pavimento. O baque do corpo no chão ilhou no meio de um silêncio profundo. Todos os aventureiros, mudos e estáticos, pareciam querer sua insumissão pelo ser o seio da terra. Abaixai as armas, miseráveis! O ferro que é de ferir o peito Dom Antônio de Maris não será manchado pela mão cobarde e traiçoeira de vis assassinos. Deus reserva uma morte justa e gloriosa àqueles que viverão uma vida honrada. Os aventureiros aturdidos embaiarão machinalmente os punhais, aquela palavra sonora, calma e firme, tinha um acento tão imperativo, uma tal força de vontade, que era impossível resistir. O castigo que vos espera é de ser rigoroso. Não deveis contar com a clemência nem com o perdão. Quatro dentre vós sorte sofrerão a pena de homizio. Os outros farão o ofício dos executores da alta justiça. Bem vedes que tanto Ena como com o ofício são dignos de vós. O fidalgo pronunciou estas palavras com um soberano desprezo e encarou os aventureiros como para ver de eles partia alguma reclamação, algum murmúrio de desobediência, mas todos esses homens, há pouco furiosos, estavam agora humildes e cabisbaixos. Dentro de uma hora, continuou o cavaleiro apontando para o corpo de Loredano, este homem será justiçado à frente da banda, para ele não há julgamento, eu o condeno como pai, como chefe, como um homem que mata o cão ingrato que o morde. Ignobil demais para que o toque com as minhas armas, entrego ao baraço e ao cutelo. Com a mesma impassibilidade e o mesmo sossego que conservava desde o momento em que aparecera imprevistamente, o velho fidalgo atravessou por entre os aventureiros imóveis e respeitosos, e caminhou para a saída. Aí voltou-se, e levando a mão ao chapéu descobriu a sua bela cabeça encanecida, que destacava sobre o fundo negro da noite e no meio do clarão avermelhado das tochas com um vigor de colorido admirável. Ou se algum de vós der o menor sinal de desobediência, se uma das minhas ordens não for cumprida pronta e fielmente, é o Dom Antônio de Maris. Vos juro por Deus e pela minha honra que desta casa não sairá um homem vivo. Sois 30, mas a vossa vida, de todos vós, tenho na minha mão, basta-me um movimento para exterminar-vos e livrar-a de 30 assassinos. No momento em que o fidalgo ia retirar-se, apareceu Alvaro pálido de emoção, mas brilhante de coragem e indignação. E quem se animou a erguer a voz para Dom Antônio de Maris? Exclamou o moço. O velho fidalgo, sorrindo com orgulho, pôs a mão no braço do cavalheiro. Não vou vos ocupeis disto, Alvaro, sois bastante nobre vingar uma afronta desta natureza, e eu bastante superior para não ser ofendido por ela. Mas, senhor, cumpre que se dê um exemplo. E o exemplo vai ser dado, e como cumpre? Aqui não há senão culpados e executores da pena. O lugar não vos compete. Viu, meu, se não resisto, e acondonhou Antônio de Maris, se dirigiu lentamente à sala, onde achou Aires Gomes. Quanto a Pere, volta a atarrar ao jardim de Cecília, decidido a defender sua senhora contra o mundo inteiro. O dia vinha rompendo. O fidalgo chamou Aires Gomes, entrou com ele no seu gabinete de armas, onde tiveram uma longa conferência de meia hora. O que aí se passou ficou um segredo entre Deus e estes dois homens, apenas Alvaro notou, quando a porta do gabinete se abriu, que Dom Antônio estava pensativo, e o escudeiro lívido como um morto. Neste momento ouviu-se um pequeno rumor na entrada da sala, quatro aventureiros parados, imóveis, esperavam uma ordem do fidalgo para se aproximarem. Dom Antônio fez-lhes um sinal, e eles vieram ajoelhar-se a seus pés. As lágrimas rolavam por essas faces queimadas pelo sol, e a palavra tremia balbuciando nesses lábios pálidos que instantes vomitavam ameaças. — É que significa isto? — perguntou o cavalheiro com severidade. Um dos aventureiros respondeu. — Havimo-nos entregar em vossas mãos. Preferimos apelar para o vosso coração do que recorrer às armas para escaparmos à punição de nossa falta. — E vossos companheiros? — recuou o fidalgo. — Deus lhes perdoe, senhor, a enormidade do crime que vão cometer. Deus vos retijastes, tudo mudou, preparam-se para atacar-vos? Mas que venham, disse Dom Antônio, eu os receberei. Mas vós por que não os acompanhais? Não sabeis que Dom Antônio de Maris perdoa uma falta, mas nunca uma desobediência? Ou embora, disse o aventureiro que falava em nome de seus camaradas, aceitaremos de bom grado o castigo que nos imposerdes. Mandai que obedeceremos. Somos quatro contra vinte e tantos, dai-nos essa punição de morrer defendendo-vos, de reparar pela nossa morte um momento de alucinação. É a graça que vos pedimos. Dom Antônio admirado os homens que estavam ajoelhados a seus pés e reconheceu neles os restos dos seus antigos e companheiros de armas no tempo em que o velho fidalgo combatia os inimigos de Portugal. Sente-se comovido, sua alma grande, inabalável no meio do perigo, orgulhosa em face da ameaça, deixava-se facilmente dominar pelos sentimentos nobres e generosos. Essa prova de fidelidade que vão aqueles quatro homens na ocasião da revolta geral dos seus companheiros, ação que acabavam de praticar, e o sacrifício com que desejavam espiar a sua falta, elevou-os no espírito do fidalgo. Ah, erguei-vos, reconheço-vos. Já não sois os traidores que há pouco repreende, sois os bravos companheiros me fei pelejastes a meu lado, o que fazeis agora esqueife fizestes a uma hora sim. Mereceis que morramos juntos, combatendo ainda uma vez na mesma fileira. Dom Antônio de Maris vos perdoa. Podeis levantar a cabeça e trazê-la alta. Os aventureiros erguerão-se radiantes do perdão que o nobre fidalgo tinha lançado em suas cabeças. Todos eles estavam promptos a dar a sua vida para salvarem o seu chefe. O que tinha ocorrido depois da saída de Dom Antônio do Alpendre seria longo de descrever. Loredano, tornando a si da vertigem que lhe causara o ar o atordoamente e a violência da queda, soube da ordem que havia a seu respeito. Não era preciso tanto para que o audaz aventureiro recorresse à sua eloquência a fim de citar de novo a revolta. Pintou a posição de todos como desesperada, atribui o seu castigo e as desgraças que iam suceder ao fanatismo que havia por pere. Esgotou enfim os recursos de sua inteligência. Dom Antônio não estava mais a pé para conter com a sua presença a colera, que ia fermentando, a excitação que começava a lavrar, a princípio que surdamente, as queixas e os murmúrios que afinal fizeram coro. Um incidente veio atear a chama que lastrava. Pere apenas começou a romper o dia. Via a alguma distância do jardim o cadáver do ruiçoeiro. E temendo que sua senhora acordando não presenciasse este triste espetáculo, tomou o corpo e atravessando a esplanada, veio atirá-lo no meio do pátio. Os aventureiros empalidecerão e ficarão estupefactos. Depois rompeu a indignação feroz, raivosa, delirante. Estavam como possessos de furor e vingança. Não houve mais hesitação. A revolta pronunciou-se. Apenas o pequeno grupo de quatro homens que desde a sabida de Dom Antônio se conservava em distância não tomou parte na insubordinação. Ao contrário, quando viram que seus companheiros com Loredano à frente se preparavam para atacar o fidalgo, foram, como vimos, oferecer-se voluntariamente ao castigo e reunir-se ao seu chefe para partilharem a sua sorte. Pouco tardou que João Feio não se apresentasse como parlamentário da parte dos revoltosos, o fidalgo não o deixou falar. O diz a teus companheiros rebelde, que Dom Antônio de mais manda e não discute condições. Que eles estão condenados, e verão se sei eu ou não cumprir o meu juramento. O fidalgo tratou então de dispor os seus meios de defesa, apenas podia com 14 combatentes, ele, Alvaro, Pere, Aires Gomes, Mestre Nunes com os seus companheiros, e os quatro homens que se haviam conservado fez, os inimigos erão em número de 20 e tantos. Toda a sua família, já então despertada, Zanda recebeu a triste surpresa de cantos amenos passados pados durante aquela noite fatal. Dona Lauriana, Cicely e Isabel recolherão-se ao oratório e rezavam enquanto se preparava tudo para uma resistência desesperada. Os aventureiros comandados por Loredano arregimentarão-se e marcharão para casa dispostos a dar um assalto terrível. O seu furor redobrava tanto mais quanto o remorso no fundo da consciência começava a mostrar-lhes toda a hediondez de sua ação. No momento em que dodobravam o canto, ouviu-se um som rouco que se prolongou pelo espaço, como o eco surdo de um trovão em distância. Pera estremeceu, e lançando-se para a beira da esplanada estendeu os olhos pelo campo que costeava a floresta. Quase ao mesmo tempo, um dos aventureiros que estava ao lado de Loredano caiu traspassado por uma brecha. Vos é mores? Apenas soltou per esta exclamação, uma linha movediça, longo arco de cor íris vivas e brilhantes, agitou-se ao longe na planície, irradiando a luz do sol nascente. Homens quase nus, de estatura gigantesca e de aspecto feroz, coberto de peles de animais e penas amarelas de calates armados de grossas clavas e arcos enormes, avançavam soltando gritos medonhos. A inubia retroava, o dos instrumentos de guerra misturado com os bráridos e alaridos formavam um concerto horrível. Harmonia sinistra que o revelava os instintos dessa horda vagem reduzida à brutalidade das feras. Nus aimores, repetirão os aventureiros empalidecendo.